Boa tarde a todos. Perdão pela demora em entrar no meeting, né? Que o Zoom não estava me reconhecendo como criador da sessão, né? Demorou um tempo para eu descobrir como habilitar a entrada, o início da sessão, tá? Eu sei que vocês só podem entrar depois que eu habilito. Bom, estamos então na aula de dúvidas da quinta-feira, dia 9 de julho, e estou muito satisfeito, embora com isso atrasei várias outras frentes no curso, né? Por exemplo, em dar um ok para aqueles que entregaram o relatório, né, do EFC. Três, né? Mas eu estou muito satisfeito em ter concluído e liberado hoje cedo o EFC4, tá? Ele muito satisfeito mesmo. Ele ganhou uma conformação que eu esperava. É uma atividade mais leve, mais lúdica, né? E envolvendo três assuntos que, na minha visão, não poderiam deixar de estar presentes nessas atividades de fixação de conceitos, né? Mais especificamente, aprendizado por reforço, GANs e como que é mesmo? Assim, o processamento de linguagem natural, né? Então, as três frentes normalmente envolve aplicações extremamente pesadas, ambiciosas, com muitos dados, né? E eu tentei estabelecer um compromisso, assim, que desafiassem vocês, mas estivessem dentro das condições de tempo e dedicação que o curso exige, né? E também que assim, envolvessem aspectos desafiadores para o aprendizado, para a checagem de propriedades das técnicas, né? Então, eu consegui localizar alguns casos de aplicação que me deixaram bem satisfeitos, porque os notebooks resultantes daquilo que eu pude constatar são bastante estáveis, tem pouco problema de confiabilidade ou portabilidade, né? E embora dois deles vão esquentar um pouquinho a máquina de vocês, né? Que é o caso das GANs e também de processamento de linguagem natural, né? Mas não é nada exagerado e os resultados vão ser compensadores, tá? Dá para treinar em questões de minutos, não é horas, não. A não ser que haja algum problema muito sério de configuração, hardware, alguma coisa assim, certo? Então é o último conjunto de atividades de fixação de conceitos. Portanto, fica definido o peso de todas elas, porque essa última vale 3 pontos e o total de pontuação dos EFCs bateu em 11 pontos, tá? Ficou acima de 10, isso não há problema nenhum, a nota não vai ser 11, ela vai ser normalizada para 10, mas agora vocês sabem que aquele 1 ponto da primeira atividade, na verdade, é 10 onzeavos, né? Não é 1 exatamente. Tá? Então, isso a gente não sabia desde o começo, isso não é muito bom, né? Seria importante já ter toda a trajetória definida, mas é aquilo que eu sempre coloquei desde o início do curso. Numa área que tanta coisa acontece, tanto material novo é liberado, tantas aplicações práticas são utilizadas para introduzir esses assuntos na literatura. A cada ano a gente se depara com atividades com melhor custo-benefício, né? Então, eu não sabia, quando se iniciou o curso, e nem mesmo até a semana passada, né, quantas ao todo iam ser as questões do EFC. E ao todo vão ser 10 questões, é algo bastante interessante, ou seja, vocês basicamente tendo realizado todas as 10 atividades, né, assim, excursionaram por um elenco muito grande de projetos de aprendizado de máquina envolvendo redes neurais artificiais, né? 10 atividades, 10 projetos de solução de problemas aí, né? A base MNIST participou de quase todos os projetos, né? No início, pelo seu bom custo-benefício, e agora, nessa etapa mais final, pela familiaridade com que vocês têm com ela, tá? Então, não é surpresa que a nossa atividade de GAN, de Generative Adversarial Network, vai ser com a base MNIST, ou seja, nós vamos. Um momento só. Nós vamos gerar uma máquina generativa que gera dígitos manuscritos, né? E como vocês conhecem a base, fica fácil visualmente perceber a competência da máquina generativa, tá? Eu peço que vocês treinem por 30 mil épocas, vai demorar um pouquinho, tá? Veja que vocês estão treinando duas máquinas, né? A máquina generativa e o classificador. E cada uma delas tem perto de 300 mil pesos sináticos, aproximadamente. Então, é uma tarefa pesada computacionalmente, né? E daí eu peço que vocês adaptem o código para um outro cenário generativo, de preferência com imagens também, tá? Ou usando o mesmo código ou alguma outra proposta da literatura. Então, vamos lá, eu vou apresentar o enunciado do EFC4. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. O prazo de entrega, o peso é 3, porque é um ponto por questão, né? Questões 8, 9 e 10. O prazo é menor do que, acredito, né? Menor do que no, para os outros notebooks, por duas razões principais. Vocês já estão bastante habituados e familiarizados agora com essas técnicas e com essas plataformas de execução, tá? De fato, essas atividades não devem desafiar em termos de código, erros, ajustes e adaptações, tá? Então, vocês estão mais treinados e as atividades são bem assim, bem próximas dos conceitos que trabalhamos nas aulas. E a visualização dos resultados é bastante direta, assim. Então, pelo menos essa é a minha impressão, espero que seja a mesma de vocês. Ou seja, eu estou muito satisfeito porque eu entendo que o custo-benefício dessas atividades é grande. Ou seja, vocês vão perder pouco tempo em resolvê-las, né? E vão ficar bastante confiantes com a técnica em si, ok? Então, a primeira atividade é aprendizado por reforço do tipo Deep Q Learning para definir percursos em labirintos. Então, é uma das aplicações mais simples, né? Se você tem um labirinto e é o mesmo labirinto sempre, né? Você não, ao aprender, você não vai generalizar para um labirinto diferente. Então, qual que é a ideia estando num labirinto? Você tem quatro ações possíveis, né? Então, vamos lá. Reinforcement learning envolve um ambiente e um agente tomador de decisões que tem que tomar uma sequência de decisões para maximizar o retorno acumulado, tá? A recompensa acumulada. Falamos disso na última aula de dúvidas. Então, essa ideia do labirinto, ela é bem clara, né? O labirinto é o ambiente, o agente tomador de decisão aqui vai ser um ratinho que vai caminhar pelo ambiente. Por que um ratinho? Porque essa ideia de labirinto e rato já vem há muito tempo, desde Shannon, tá? O mesmo Shannon do Teorema de Shannon, que sustenta hoje toda a nossa tecnologia de telecomunicações. Tá? Nos anos 40, 50, ele construiu um ratinho eletromecânico que conseguia encontrar o caminho dentro de um labirinto. Ele, inclusive, chamou o ratinho de Teseu. Né? Teseu foi quem venceu o Minotauro também no labirinto, lá no, nos mitos gregos. Tá? Então, ratinho e labirinto é algo que há muito tempo faz parte assim, de experimentos computacionais, né? E, evidentemente, você pode resolver o problema de caminhar por um labirinto, por muitas técnicas eficientes hoje. Tá? O Waze, o nosso guia, aí, quando a gente precisa achar algum lugar, estamos andando de carro por alguma cidade, né? O Waze resolve esse problema o tempo inteiro, né? Um problema de labirintos, aí, o caminho mais curto, o caminho mais eficiente, para me levar de um ponto a outro. Tá? Então, nós aqui, mesmo conscientes de que existem muitas técnicas até mais eficientes para esse problema específico, tá? Mas vamos usar o experimento de um ratinho andando num labirinto pela sua relevância histórica e pela didática que está associada. Então, vamos lá. O ambiente é o labirinto, o objetivo é partir do canto superior esquerdo e caminhar até o canto superior inferior direito, né, onde está o queijo. Tá? Então, a recompensa somente vai se dar quando o ratinho chegar no queijo. Tá? E toda vez que o ratinho toma como decisão colidir com a parede ou se afastar do queijo, ele é punido. Né? Ele não é punido por se afastar do queijo, porque ele não sabe onde está o queijo, mas ele é punido por andar mais. Né? Quanto mais ele se desloca, por exemplo, se ele entra em ciclo, se ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele está sendo punido cumulativamente. Tá? E, então, a ideia é essa. As ações possíveis são ir para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Tá? Se ele decide ir para a direita e tem um obstáculo, ele tem uma punição muito severa. Tá? Se ele decide ir para baixo e não tem obstáculo, ele também é punido, porque ele fez um movimento, né? Que seria um gasto de energia, por exemplo. Mas não é uma punição tão grave quanto tentar ir para cima de um obstáculo. Tá? Então, é bem claro o cenário. O notebook está tudo montadinho. Eu peço que vocês rodem dois labirintos. Tá? E eu vou compartilhar outra tela aqui. Deixa eu parar de compartilhar essa e passar a compartilhar outra. Qual que vai ser? Aqui. Esse é o notebook que eu escolhi, né? Vocês estão vendo aí o ratinho caminhando para um labirinto. Esse labirinto é bem mais, tem uma dimensão muito maior do que a gente vai trabalhar na atividade, justamente porque para resolver esse problema aqui levaria muito mais tempo do que os labirintos que a gente vai trabalhar, tá? Então a ideia é que vocês aprendam a função Q-valor, que indique para o ratinho, em qualquer estado que ele esteja do ambiente, e o estado é simplesmente a posição dele no ambiente, né? Para que qual das quatro ações tomar a cada estado, tá? É basicamente isso. Então você tem que aprender, vai ter uma rede neural que para cada estado do ambiente vai indicar um valor para cada uma das quatro ações possíveis, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Só isso, ok? Então, é muito importante que vocês. O notebook é exatamente o código que aparece aqui nessa página que eu estou compartilhando, tá? Que é da Samizaf, como é que é? Bom, enfim, tem um autor aqui. Tanto nome que eu me atrapalhei agora, mas enfim. Está aqui, a autoria está indicada devidamente na página dela própria. Tá? Então, são 13 sessões. Não, acho que é isso. Reinforcement, short, não sei se. Enfim, são várias. É um texto bem longo, é um pouco até cansativo, mas. É muito coerente com as minhas notas de aula de aprendizado por reforço, tá? E, de fato, sem ler todos esse conteúdo aqui, vocês não vão poder capturar a essência da atividade. Por exemplo, aqui nesse ponto, é apresentado como que são as punições e recompensas. Durante o experimento, durante cada episódio de navegação no labirinto, né? E a partir daí se explica a própria técnica de aprendizado por reforço, muito parecido com a forma como eu adotei na videoaula, ok? Então vocês vão ter que devorar esse blog aqui, ou essa página didática aqui que explica como funciona a técnica, né? E depois vocês vão rodar o código, né? Ao final aqui ela mostra a solução, né? Depois de treinar a rede neural em algum ambiente, né? Aí ela mostra aqui como que funciona. Esse código ela não disponibilizou, falou que em próximas versões do notebook vai ter, mas eu acabei desenvolvendo esse código, né? Eu fiquei com pena de vocês e falei, bom, em lugar de esperar pedir para vocês fazerem o código, eu mesmo fiz um código que pega a rede neural treinada e a utiliza para comandar o ratinho no ambiente, conforme vocês estão vendo aqui, né? E eu peço que vocês forneçam pelo menos duas trajetórias, né, de condições iniciais diferentes para cada um dos labirintos que vocês vão trabalhar, certo? Então, é uma atividade bem simples, com uma técnica extremamente poderosa, mas que pratica grande parte dos conceitos que a gente vai trabalhar, tá? Então, é uma técnica off-policy, no sentido de trabalha com Q-learning, vocês vão aprender a função Q-valor e não a política diretamente, certo? E poderia estender a atividade e falar, agora peguem esse cenário e aprendam a política, ótima, mas enfim, não dá também para praticar todos os conceitos envolvidos, né? E nem mesmo na videoaula a gente tratou disso. Eu associei a forma como eu tratei como a ponta do iceberg, né? A gente viu só uma parte dos conceitos que estão por trás do aprendizado por reforço. Então, a atividade é bem característica e existem extensões interessantes, mas a gente vai trabalhar com labirintos e guiando um agente tomador de decisão que tem que tomar uma sequência de decisões para percorrer a trajetória de uma condição inicial até o queijo, né? Ele tem que achar o queijo para se alimentar, certo? Bom, aproveitando que eu estou compartilhando a tela aqui, eu vou falar da questão 10 já, depois eu falo da questão 9, tá? A questão 10, também eu fiquei muito satisfeito, que eu queria pegar dados reais, né? Processamento de linguagem natural envolvendo textos reais mesmo, né? Daí eu achei esse trabalho de uma pesquisadora chamada Kavita Ganesan, e ela trabalhou com reviews, né? Dezenas de milhares, centenas de milhares de reviews de hotéis e carros, né? Disponíveis na internet, particularmente do TripAdvisor e do Edmunds, ok? E é com essa base que nós vamos treinar uma arquitetura Word2Vec, tá? Então, a arquitetura Word2Vec, ela gera, ela resolve um problema, por exemplo, de predição de próxima palavra ou de palavra central numa frase, né? Ela resolve esse problema e, para isso, ela encontra um word embedding, um espaço semântico ali no gargalo, né? Então, o Word2Vec é uma espécie de autoencoder, mas a saída não é igual à entrada. Mas a gente já viu que o autoencoder pode ser utilizado, por exemplo, para segmentar a imagem, né? Então, a entrada é a imagem, a saída é a imagem segmentada, tá? Mas a arquitetura tem codificador e decodificador. Então, o Word2Vec é uma arquitetura codificador-decodificador e, ao ser treinada com essas centenas de milhares de reviews aí em inglês, tudo bem, né? Seria bom se eu trabalhasse, já fiz isso em outras atividades aqui do curso de redes neurais, por exemplo, em 2019, eu pedi que os alunos trabalhassem com textos em português, tá? Mas, ok, vamos... eu achei que o custo-benefício dessa atividade era muito bom, né? Então, ela organizou centenas e milhares de reviews de hotéis aí, tá? E vocês vão partir dessa base de dados chamada OpenRank Data, tá? E treinar uma rede neural Word2Vec e depois ficar brincando ali com o espaço semântico, chamado Word Embedding. Tá? Vocês vão ficar bastante impressionados com o que vai acontecer ali. Tá? Não vou dar um spoiler aqui. Então, vamos falar um pouquinho do Word2Vec para poder explicar um pouquinho essa questão 10 um pouquinho melhor, tá? Eu acho que a única forma é parar de compartilhar e depois compartilhar de novo, tá? Então, estamos aqui, o Word2Vec está... É o tópico... É aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui no tópico 8, parte 5, página 21, vocês têm uma arquitetura Word2Vec, tá? A hidden layer que vocês estão vendo aí é o espaço semântico, é com ele que eu quero que vocês brinquem um pouco, né? E ele tem uma dimensão elevada, a dimensão dele não é 2, né? Mas nós vamos visualizar alguns aspectos semânticos e palavras, né? No R2. E para isso nós vamos usar uma técnica de projeção que poderia ser o PCA, só que o PCA é uma técnica de projeção linear e a ideia aqui é avançar um pouquinho mais. E a gente vai usar, que é algo que também me deixou bastante feliz, né, em ter essa oportunidade, eu já falei dessa técnica aqui para vocês, né? A gente vai usar o TSNA. N-I, tá? T-S-N-I, tá? Vamos lá para o enunciado, eu vou explicar para vocês. Então, antes de falar da questão 9, estou falando da questão 10, né? Então, é processamento de linguagem natural, Word Embedding, usando a implementação GenSim do Word2Vec. Então, tem um pacote Keras chamado GenSim, tá? E uma base de reviews de hotéis pelo mundo, chamada OpenRank. O primeiro passo é instalar o pacote, né, GenSim. A seguir, copiar o arquivo gzip fornecido. Ela dá para fazer o download lá do site da... Como é que ela chama? Da Cavita, tá? Mas eu, para facilitar a vida, eu já baixei e disponibilizei junto aí com o roteiro, ok? Tem um detalhe aqui que o diretório de trabalho que eu coloquei no notebook é o c://ia353, mas vocês chamem e denominem da forma mais conveniente. Está lá indicado no ponto onde deve ser feita a alteração, ok? E aí eu peço que vocês expliquem como funciona o Word2Vec, né? E também o DSNE, né? Que é o Distributed Stochastic Neighbor Embed. Tá? É uma técnica impressionante, ela tem as suas desvantagens também, mas ela é muito utilizada para agrupamento, para projeção não linear, que revela agrupamentos, porque ela tenta manter quem é próximo no espaço original, próximo no espaço projetado, o máximo possível, né? Então, para quem conhece o PCA, o TSNI é uma espécie de PCA não linear, mas com foco em salientar agrupamentos, densidades. Se tem uma densificação de dados no espaço original, ela deve ser mantida aqui, né? Então, é hoje considerada uma das técnicas, e de fato ela é brilhante e bastante complicada de ser implementada, mas felizmente nós temos os códigos prontos aí, né? Mas eu peço que vocês percam um tempinho aí para revisar a literatura, tá? O autor dessa técnica, a não ser que eu esteja muito enganado, é o Geoffrey Hinton, tá? É o mesmo Hinton aí de várias contribuições em Deep Learning. Ele tem uma fundamentação matemática muito intensa, estatística principalmente, uma fundamentação estatística muito forte, que é justamente a característica do grupo do Hinton, né? Então não precisam ir tão a fundo aí na explicação da técnica, mas é fundamental vocês mostrarem esse aspecto dela, né, de ser uma projeção não linear. E se... É claro que o PCA também é válido, tudo bem, mas toda vez que vocês tiverem que fazer uma redução de dimensão, nunca se esqueçam, a partir de hoje, né, de contemplar a possibilidade de usar essa técnica aqui, né, TSNE. Tá? Deixa eu ver se tem... Bom, e daí executar o notebook, comentar, interpretar os resultados obtidos. Então, vocês vão ver coisas impressionantes, né? Que a captura de semântica por parte do computador a partir de textos de reviews de hotéis, tá? É claro que o assunto lá é cheiro, mofo, cama, travesseiro, barulho, tá? É um vocabulário um pouco mais específico, né? Mas possivelmente vai falar de comida, de piscina, preço, e férias, enfim, tem alguns vocábulos também, mas entenda que é um corpus bem específico, né? Voltado para reviews de hotéis, né? Se agradou, se não agradou, né? Então, o que nós estamos fazendo não é análise de sentimento, poderia ser, nós estamos fazendo análise semântica, nós vamos explorar o word embedding, né? Usando o Word2Vec, que foi proposto em 2014 por um pessoal lá do Google, tá? Então, é uma atividade Aqui vocês vão perder mais tempo para explicar o Ortuvec e o TSNI do que talvez em se familiarizar com o notebook, né? Só que esse notebook demora um pouquinho para rodar, tá? Na minha máquina aqui demorou uns 2 minutos e pouco, mas é uma máquina poderosa, tá? Então, pensando no notebook já meio ultrapassado, talvez chegue a uns 10 minutos para executar todo o código, tá? O tamanho da... Deixa eu ver aqui. O tamanho da base de dados... Eu tenho ela aqui. Está em outro... Vamos ver. Não sei se vocês estão vendo essa tela, mas não importa. O tamanho da base de dados é da ordem de 84 mega, tá? 82 mega, mais ou menos. Então, são 82 mega de texto, que é a entrada para o treinamento de uma rede neural codificadora-decodificadora, tá? Então, a leitura é feita por bloco, gradualmente, né? Então, demora um pouquinho, mas é uma atividade prática, sim, que eu entendi ter um excelente custo-benefício. O notebook é o próprio aqui da Cavita, tá? Mas ela não apresenta essa parte do TSNE. O TSNE, eu peguei SNI, né? Eu peguei de outra fonte e juntei no notebook Q10, tá? Então, fiz uma junção do que havia de melhor aí na literatura para explorar essa técnica. Eu estou certo, claro que eu sei que alguns alunos aí trabalham em coisas bem avançadas em processamento de linguagem natural já, né? Mas temos alunos que nunca viram nada a respeito. E, portanto, essa atividade eu acredito que vai agradar a esses alunos que nunca viram nada, né? E não vai ser assim tão enfadonha, né? Para aqueles que já dominam técnicas de processamento de linguagem natural, tá? De qualquer modo, não vai ser um obstáculo e não vai ser dor de cabeça para nenhum tipo, perfil de aluno, certo? Muito bem, então agora vamos falar da questão 9 para fechar essa apresentação do EFC4, né? Cujo prazo de entrega é 28 de julho. Então, tem algumas explicações que vocês vão ter que fazer e tem comentários, interpretações, gráficos que vão ser resultantes da execução de notebooks, né? Eu não sei o que a melhor forma de apresentar, né? Se é pôr tudo no notebook ou fazer um PDF à parte, também está livre isso daí, certo? Tem uma outra razão pelo qual o prazo é 28/7, né? Eu falei que as atividades não são, assim, não tem muito risco delas estarem trazerem problemas de código para vocês. Eu, por exemplo, a questão 8, eu rodei no Anaconda e rodei também no Google Colab, tá? E funcionou nos dois sem problema nenhum, pelo menos para mim, né? Então, além dessas duas questões, que é a robustez e a ausência de armadilhas aí nos códigos, né? A familiaridade e treinamento que vocês já adquiriram com as outras atividades, né? Temos que lembrar também que não temos mais matéria, né? Videoaula sendo liberada. Então, agora a concentração está em estudar o conteúdo do curso para a prova e fazer essas atividades computacionais. Está faltando apenas liberar o EC2 agora, né? Que será liberado em breve e também vai ser uma atividade mais leve do que o EC1, por exemplo, né? Então, estamos bem na reta final mesmo e eu estava bastante preocupado com esse EFC4 mesmo, né? pelo custo-benefício que eu queria atribuir às atividades. E eu acho que cheguei num bom termo. Tá? Questão 9, só para fechar aqui. Treinamento de redes neurais adversárias. Né? Tem muitas propostas na literatura. Nós vamos trabalhar com a biblioteca Keras-Gann e usando esse código aqui, que também eu tive que complementá-lo no fim, para que a gente visualizasse a saída da máquina generativa. Tá? Mas não tem muito o que comentar aqui. Vocês vão rodar o notebook do jeito que ele está para a base MNIST. E aí eu peço que vocês escolham alguma outra base de imagens e rodem de novo apresentando resultados similares. Tá? Que outra base vocês vão escolher? Fica a cargo de vocês. Evidente que a escolha mais óbvia é a... Como é que fala? Style MNIST, que chama, né? Que tem quase a mesma dimensão, apenas imagens são de coisas da moda, alguma coisa assim. Fashion? Não, é Fashion MNIST, não é isso? É uma base bem parecida e que daria menos trabalho para vocês. Agora, é claro que o aluno mais ousado, que for atrás de uma atividade, uma base de dados mais desafiadora e conseguir rodar, né, terá um pouco mais de chance de, sim, ter uma avaliação ainda melhor, né, porque, de fato, a exigência da atividade, né, o quanto o aluno aproveitou a atividade vai ser colocada como critério de nota, tá? Mas tudo bem, usando a Fashion MNIST já é suficiente, mas é o mínimo necessário, né? Como eu já coloquei para vocês, é sempre bom vocês trabalharem com sobra. Esse mínimo necessário pode acabar prejudicando um pouco vocês, embora pode dar uma garantia. Então, a minha sugestão é que vocês façam para a Fashion MNIST e aí, dando certo, vocês ficam tranquilos, né? E aí, tentem ir atrás de alguma coisa um pouco mais desafiador. Embora o treinamento pode ser um obstáculo aí, certo? Em termos de custo, né? Não é fácil treinar uma GAN. E por isso que a atividade, inclusive, esse é um dos objetivos dessa fixação de conceitos, né? Uma maravilha a gente ver aquelas faces de pessoas que nunca existiram, com aquelas rugas, né? Aqueles óculos da moda que também nunca foram fabricados, tal. É uma maravilha isso. Agora, para chegar nesses resultados, né? Precisa de muita memória e muito processamento. Vocês vão sentir na carne isso, numa atividade bem simples. Ou seja, os resultados não vão ser tão fantásticos assim, da máquina generativa já para o MNIST, né? Ok, vão ser bons, mas 30 mil épocas e 60 mil amostras é pouco para produzir uma máquina convincente, uma máquina generativa convincente. Tá? Também sabemos que tem muitas variantes e extensões aí de GANs, mas nós vamos trabalhar com uma só. Beleza? Então, é a única atividade que pede um outro conjunto de dados, como vocês já trabalharam no EFC3 bastante aí com esse tipo de cenário. Tá? Então, a questão 9 talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas, como falei, se vocês começarem pela Fashion MNIST, que é muito parecida com a MNIST, e der certo, né, você já tem um cenário garantido aí. E aí podem ir atrás de alguma outra base de dados para ver se há algum desafio a mais, alguma coisa que incremente o aproveitamento dessa atividade, certo? Então, prazo 28 de julho, 3 semanas, quase 3 semanas a partir de hoje, né? E é um prazo um pouquinho mais apertado, mas temos que lembrar que não temos mais aula, vamos chamar assim, né? Não tem mais matéria nova, e, portanto, o tempo de vocês está mesmo concentrado nessas atividades. Ok? Bom, vamos lá. Terminei aqui, então, de fazer essa apresentação das três últimas questões de EFC, né? É o EFC 4. E vou abrir para dúvidas de vocês. Já tem aqui alguma coisa no chat, vamos ver. 250 mil reviews, o Miguel está falando. Ok, obrigado, Miguel. Isso é daquele Open Rank, ok? Aproveitando o assunto, professor, não sei se o senhor comentou em alguma aula na qual não pude comparecer, mas quando e como será a prova, tá? Sim, eu comentei um pouquinho. É muito improvável que a gente possa fazer a prova presencialmente, tá? A Unicamp está com uma portaria impedindo atividades presenciais, então nós vamos fazer a prova à distância. Tem várias formas de fazer isso, e a forma que eu optei, apesar da turma ser grande, né, é prova oral individual, talvez com alguma atividade por escrito, tipo, terminada a prova oral, eu ainda passe uma ou duas questões para vocês resolverem sei lá, prazo de X horas, né, e me entregarem depois, para não ficar tudo só oral, 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 tá? Seria mais ou menos uma entrevista de 40 minutos a uma hora com cada aluno no horário previamente agendado, né? Então, eu vou passar uma planilha com opções de horário onde cada aluno vai se manifestar ali onde estaria a sua disponibilidade, e eu vou fazer uma espécie de sorteio de ordem de acordo com as janelas de entrevistas, tá? Não vai ser possível fazer tudo no mesmo dia, eu precisaria de 30 horas num dia, não tem, né? Então, pelo menos, eu vou consumir uns 3 a 4 dias com essas entrevistas, talvez mais, né? Ah, professor, estávamos no meio da entrevista, caiu a rede, sei lá, alguma coisa aconteceu. Tudo bem, eu espero que não seja nada assim forçado, né? Mas vamos reiniciar a prova oral num outro momento, tá? E fiquem tranquilos em relação a assim, se vocês estão dominando os conceitos, se vocês estão se esforçando para assistir às videoaulas e às aulas de dúvidas, estão acompanhando aqui presencialmente, né? É muito pouco provável que vocês não consigam ter um bom desempenho, não consigam responder às perguntas que serão feitas, né? As perguntas que serão feitas são muito próximas daquelas que estão no roteiro de estudos, né? Seriam exatamente aquelas, que eu já comentei isso há muito tempo atrás, né? Mas numa época em que eu não tinha me planejado a fazer esses gabaritos orais do roteiro de estudos, né? Então, agora as perguntas podem ser coincidentes, mas podem ser algumas adaptações e variações daquelas do roteiro de estudos, mas não vai fugir muito disso. Então, quando será a prova? Numa data em que você puder, e dentro de uma janela que a gente vai definir a partir do dia 23 de julho. Tá? Como será a prova? Oral entre eu e o aluno, tá? Gravada com câmera, se possível. Na verdade, eu espero que seja possível para todos, né? Afinal, eu não guardei a fisionomia de muita gente, tivemos poucas aulas presenciais, né? E precisa, assim, é bom, é algo importante. Né? Então, você vai ser por aí, tá? Em torno de 40 minutos, e dependendo da, se houver algum tipo de... Dependendo da dinâmica, né, pode se estender até uma hora a, essa avaliação oral. E conforme vocês forem respondendo as perguntas, eu já vou pontuando e dizendo o que faltou. Tipo, você tirou 8 nessa questão, tá? E não tirou 10 por causa disso, disso, daquilo. Ok? Então, eu vou colocando dessa forma. E, ao final de todo o processo de avaliação, eu posso liberar a gravação da prova oral para aqueles que assim solicitarem, tá? Não farei isso antes de terminar todo o processo de avaliação com todos os alunos, obviamente, certo? Então, um processo transparente, muito cansativo para mim, né? Mas é a melhor forma que eu encontrei assim, de fazer justiça, né, àqueles que estão se dedicando, e também é um momento de um feedback importante para vocês. Né? O peso dessa prova nem é tão grande assim, mas é um feedback importante, é um momento, é o único momento do curso onde a gente realmente vai ter uma dinâmica mais direta com o professor, tá? Ok? Está respondido a sua pergunta, Daniel? Vamos agora sobre essas três questões. Evidentemente, a gente vai continuar aberto a dúvidas do EFC4, mas a questões 8, 9 e 10 do EFC4 deu para vocês entenderem por hora. Claro que vocês ainda vão se envolver com ele, vão dar uma olhada nos notebooks, vão tirar outras dúvidas que vão aparecer somente quando vocês forem chafurdar na lama, tá? Então, vamos lá. Alguma colocação, dúvida sobre o EFC4? Bom, não havendo dúvidas, eu vou... Professor, chegou aqui o Robson. Professor, poderia falar de projetos que você já viu de aplicações no ramo de ótica, dispositivos? Li sobre redes neurais totalmente óticas, achei interessante. Bom, entendi. Essa fala final aí me permitiu fazer o vínculo. Bom, então essa pergunta vem no sentido, por exemplo, dos limites do silício, né? Então, a gente sabe que a lei de Moore não tem como ela se manter mais. Essa dobra da capacidade de processamento de memória a cada ano e meio, 2 anos, né? Já faz um bom tempo que a gente não consegue aumentar o clock, né? Vocês devem ter pego um pouco disso, mas eu peguei todo esse período, né, em que o clock dobrava cada ano e meio, 2 anos. Né? Uma das limitações para o aumento da velocidade do clock, né, sempre lembrando, o clock faz o quê? É o tempo de atualização dos registradores. Então, quanto mais rápida a frequência do clock, né, mais rápido eu posso atualizar os registradores, portanto, mais operações eu posso fazer por segundo, por unidade de tempo. Tá? Eu peguei essa fase de aumento do clock, né, de 1 GHz para 2 GHz, para 4 GHz e assim por diante. Né? E, de fato, o ganho de velocidade de processamento das máquinas era absurdo, era assim uma coisa... A gente chamava mesmo de carroça os computadores que tinham já uns 4, 5 anos de uso, né? Então, eu vi a lei de Moore se concretizar em dispositivos de silício concretamente. Ah, eu esqueci de completar, né? Talvez... O maior limitante, depende da época, né? Mas os maiores limitantes para o avanço do clock nem era os ganhos em técnica de fabricação e de miniaturização dos transistores, tá? Mas era o acesso à memória, né? porque da forma como a arquitetura padrão von Neumann está concebida, eu preciso ter acesso à memória para carregar as instruções que vão ser executadas. O que, que adianta o clock do processador estar muito rápido se o acesso à memória está lento? Tá? É, então, as memórias RAMs, né, também tiveram que evoluir tecnologicamente na mesma velocidade, vamos dizer assim, que o clock dos processadores, né? Então, de fato, eram conquistas tecnológicas continuadas, né, ao longo dos anos, né, com muito investimento, e alguém tinha que manter esse mercado. E, como eu já expliquei em outras oportunidades, né, a manutenção, o financiamento desse projeto, né, é vender processador. Então, assim, o desktop dos anos 70, o notebook dos anos 80, os iPads, iPods dos anos 2000 e também os celulares, smartphones, né, são essas fontes de consumo. Agora, os robôs, Internet of Things, né, Smart Grids, vocês percebem que todas essas tecnologias são altamente demandantes em termos de processadores. Bom, estou indo bem longe aqui, mas para contar toda essa história. E agora estamos no limite, né? Não temos mais como miniaturizar os circuitos baseados em silício, porque o número de átomos que está sendo usado já é baixo. Tá? E por que, que eu tinha que miniaturizar? Nós não vamos entrar nessa... Eu sou engenheiro eletrônico, né, mas o meu domínio de eletrônica já é bastante antiquado. Tá? A miniaturização ela é necessária... Bom, pelo menos vou grosseiramente vou responder nesses termos. Né? Por duas razões. Uma, com o aumento da frequência do clock, qualquer distância de comunicação entre componentes da placa ali, né, ou do chip, era uma linha de transmissão. A 3 GHz, né, um micrômetro é equivalente a 10 mil quilômetros em 60 Hz. Vocês concordam comigo? Então, a dissipação de calor ali é enorme, né? É um forno micro-ondas mesmo, né? E, então, a questão do calor, a necessidade de aproximar os circuitos e a comunicação entre eles para ter fiações de comunicação mais curtas, tá? E também agregar mais dispositivos por área de chip, né, para aumentar o poder de memória, poder de processamento paralelo e como é que chama? Hoje temos muitas técnicas, mas na época mais... a que mais otimizava o processamento era quando eu podia iniciar a execução de uma instrução antes de ter acabado de executar a anterior. Eu esqueci o nome técnico para isso. De fato, faz tempo que eu não dou aula dessas áreas. Né? Se vocês lembrarem aí, como é que chama essa... É uma técnica já bem antiga, mas foi um dos primeiros ganhos, além do clock, né? Na hora de implementar esses hardwares, o ciclo de máquina do processador, né, era... Está quase vindo na minha mente agora. Pipeline, isso. Maravilha, Flávio. Muito obrigado. Né? Então, pipeline é uma coisa muito simples hoje, mas na época foi uma enorme conquista. Né? Você poder iniciar a execução da próxima instrução no processador antes de terminar a instrução anterior, desde que não houvesse conflitos ali internos. Né? Então, essa ideia de pipeline também acelerou muita coisa, enfim. Então, toda essa história. Agora, os tempos de hoje requerem que a gente compute com outro hardware, já que o silício atingiu o seu limite. Né? Sempre lembrando, claro que eu preciso ter mais poder, sempre que eu puder ter mais poder de processamento, melhor. Né? Mas nós já vimos pela história da computação que quanto mais poder de processamento, novos problemas vão surgindo que vão requerendo mais poder e mais poder. Então, nunca tem fim essa corrida aí. Né? Então, não é um grande desastre a gente, se a gente travasse onde travamos. Né? E, na verdade, o que, que se fez ultimamente? Já que o clock não dá para aumentar mais, nos últimos anos nós temos trabalhado com paralelização, né? Muitos núcleos, dividindo tudo, paralelizando o que é possível. Tá? De novo, numa fala bem grosseira aqui. Mas, indo agora para a pergunta lá dos computadores fundamentados em princípios óticos. Tá? Eu não tenho lido nada nessa área, muito novo, certo? Confesso, né? Mas o cenário é esse, estamos no limite do silício, não há nenhum, não é para perder o sono por causa disso, né? Simplesmente a lei de Moore vai parar de vigorar nessa arquitetura e, portanto, temos que mudar de hardware, né? de plataforma física para computar. Né? Uma possibilidade é a computação quântica, mas sempre lembrando que o computador quântico, as vantagens dele são de natureza bem particular. Por exemplo, um computador quântico não torna um problema NP completo para o computador digital polinomial. Tá? Ele é muito útil, por exemplo, para questões de criptografia, enfim, tem o ranqueamento, né, ordenação. Então, tem algumas atividades computacionais que a computação quântica se dá bem, mas não todas. Talvez, com a evolução aí das teorias, né, você consiga transformar o computador quântico numa máquina de propósito geral. Tá? Mas, por hora, ele é uma máquina de propósito específico. Né? E temos essas plataformas óticas também, né? Que eu não domino a tecnologia, não saberia como explicar, mas você tem que ir atrás de mais processamento com o mesmo consumo de energia. Hoje o problema está no consumo de energia por operação, né? Então, a gente sabe que o computador de silício, mesmo com a miniaturização, ainda não é muito eficiente. Esses clouds da vida aí, da Amazon, do Google, né, consomem usinas elétricas inteiras, né, para alimentar todo esse parque computacional aí, certo? É muito consumo de energia por operação. Então, essas novas tecnologias tentam computar com uma grande rapidez e consumindo a menor quantidade possível de energia por operação. Tá? Não domino essas técnicas. Talvez me interesse por elas mais num certo futuro aí. Tá? Mas, por hora, eu ainda estou satisfeito, vamos chamar assim, com as conquistas que a gente ainda vem fazendo em cima da computação centrada em silício. Tá? Temos a computação de DNA também, ou seja, usando moléculas de DNA para computar. Essa sim torna o polinomial problemas NP completos, né? A razão pelas quais, onde que está o poder da computação de DNA, onde que está o poder da computação quântica e da computação óptica, tá? Esse é um assunto que eu não vou conseguir abordar aqui, mas os tempos que a gente está vivendo são esses, né? Fisicamente não é possível avançar mais no silício, e temos que ir atrás de outros componentes físicos que computam. E eles vão ganhar o mercado se eles superarem as tecnologias de silício em velocidade e consumo de energia por operação. Tá? E também confiabilidade, custo-benefício de mercado, aí, obviamente. Tá? Então, mas não se preocupem nesse sentido de, poxa, justo agora que eu nasci, que eu estou atingindo a fase mais produtiva da minha vida, a lei de Moore vai entrar em colapso. Né? Por que, que eu não vivi há 10, 20 anos atrás? Tá? Por favor, não venham com esse papo, porque esse fatalismo, né? Como eu já falei, né? A lei de Moore não é uma lei da natureza, é uma lei do mundo corporativo. E sabíamos que se ela vigorasse, uma hora a gente ia atingir o limite do silício aí, tá? Beleza? Não, não respondi, portanto, a sua pergunta, né? Bom, respondi de outra forma, né? Contando toda uma história, tá, Robson? Bom, vamos lá. Ah, sim. Então, ele está colocando aqui no chat, vocês estão tendo acesso, né? Que na Optics, da Photonics de junho, saiu uma matéria legal sobre neural networks totalmente no hardware, tá? E, de fato, não só produzir um hardware rápido e que consuma pouca energia por operação, mas se puder fazer um hardware que aprenda, né? Por exemplo, uma rede neural em hardware, né? Que é o que a NVIDIA está fazendo, também com o silício e talvez também com essas técnicas óticas, né? Maravilha! Agora, não é o único hardware que se busca, é aquele que está tendo no mercado, aí tá viabilizando a IA, né? Mas existem outras coisas que eu preciso computar, além de redes neurais em hardwares de novos, né, de novas plataformas, certo? Entendi o que você está falando, sei que essas coisas todas estão acontecendo, mas eu não estou assim, me dedicando a me atualizar em relação a isso, certo? E falo isso com toda tranquilidade, até para deixar claro para vocês que não há nenhum grande problema de algumas coisas muito interessantes e muito impactantes para a humanidade estarem acontecendo e a gente não está indo atrás disso para dominar o que está acontecendo, para estar por dentro. Tá? Pode fazer isso ou não. Eu estou bastante tranquilo de não estar indo atrás disso, certo? Claro que eu perco algumas oportunidades, tudo, mas não, eu tenho uma condição humana, eu me interesso por muita coisa, certo? Inclusive por isso, né? Mas eu tenho que optar por algumas frentes de modo a fazer bem feito, né? Porque já coloquei isso de outros modos, né? Se a gente se divide demais em muitas frentes, né? O progresso em cada uma delas necessariamente vai cair de velocidade. E isso pode ser muito frustrante, e é. Né? Toda vez que a gente se vê tocando mais projetos do que dá conta, não tem como você ter qualidade de vida, ser feliz, né? Porque nenhum deles, ou só alguns deles vão para frente, os outros vão ficar parados, fracassados ali atrás e vão te perturbar, vão te incomodar, tá? Então, cada um na sua, eu não vou dar nenhuma regrinha objetiva aqui a seguir, tá? Mas não tentem abraçar o mundo, não tentem tocar mais frentes do que vocês são capazes. Talvez vocês ainda não descobriram o limite de vocês, mas eu garanto que a vida vai levar vocês a descobrir esse limite. Espero que de forma saudável, tá? Se conformem pelo fato de não conseguirem dar conta de tudo o que acontece. Tá? Já recomendei vocês a se inscreverem naquele serviço lá do Google Scholar, né, que você diz quais são suas áreas de interesse e ele, uma vez por semana, ele te manda um relatório com tudo de novo que saiu naquela área para você. Tá? Vai lá e se inscreva se você ainda não fez isso. Mas o problema desse tipo de serviço, né, é justamente a ansiedade que ele causa. Né? Se você se interessa muito por uma área, olha os reports do Google, né, e vê que tem 100 novidades, 100 novos textos e conteúdos que saíram naquela área, né, e você vai poder ler 2 dos 100, né, você fica muito frustrado e talvez se sinta muito fraco para se manter atualizado em certas áreas. Então, entenda, primeiro, eu estou compartilhando uma impressão que é de todos nós, pelo menos isso deve consolar vocês, né? Ou seja, saber que uma coisa que me incomoda também incomoda os meus semelhantes, né? É uma espécie de, pelo menos, dar um pouco de paz, né? Tipo, bom, não é só comigo, eu não sou a única vítima disso, né? E, por outro lado, tem que aprender a lidar com essa situação. Sim, não muito tempo atrás, dava para, numa certa área que você se interessava muito, né? Dava para ler tudo sobre aquela área, saber que você está... Tudo que já saiu e que está saindo naquela área, você está monitorando. Tá? Agora, não dá mais. E você tem que pular algumas etapas para pegar o bonde lá na frente, depois você vai ser jogado para fora de novo, e o tempo inteiro vai estar nessa luta. Mas, professor, isso é muito... É muito dinâmica, é muito, muito cheio de emoções. Né? Eu queria levar uma vida um pouco mais tranquila. Tá? Bom, que o senhor tem a me recomendar em termos assim, genéricos? Né? É o meu curso, né? O meu curso de redes neurais. Eu acho que é uma lição também, ou pelo menos uma espécie de testemunho para vocês. Né? Numa área onde acontece tanta coisa toda semana, de um ano para outro, né? O curso de redes neurais, ele aborda aquilo que nunca muda, talvez, né? Todas as técnicas de GANs, as novas, as variantes que estão aparecendo, todas elas têm, no fundo, o mesmo núcleo conceitual que a gente viu na videoaula, tá? Mesma coisa para aprendizado por reforço, tem muitas variações, como falei, né? A gente só viu a ponta do iceberg. Tudo que está lá para baixo nós não vimos e não detalhamos, mas o núcleo duro de tudo isso, talvez, nós cobrimos na nossa videoaula. Então, o segredo para você, para essas emoções não causarem muito desequilíbrio na sua trajetória, né, é ir atrás desse núcleo duro das coisas. Quer dizer, qual é o fundamento que está por trás? Né? Então, deep learning é um monte de coisas, mas o fundamento por trás é jogar toda a força no aprendizado a partir de dados, usando muita computação e uma técnica de otimização baseada em gradiente. Pronto, resumi em uma frase o curso inteiro, tá? E eu sei que vocês já sabem disso. É pouco para produzir soluções de estado da arte, né? É só o ponto de partida. Mas se vocês... Para que vocês não oscilem muito em termos de humor ou confiança no taco, né? Vocês têm que ter balizas de sustentação, vocês têm que associar as coisas a pontos de sustentação em torno do qual a vida de vocês gira, que são os valores e os princípios e os conceitos, né? Então, o que que está presente em todas as técnicas que a gente viu no curso, né? Ou se tem algumas coisas particulares num tópico, né? O que que é a essência daquele tópico, né? Então, se isso não muda, né? Pelo menos você dominando essa essência, você consegue excursionar por essas áreas onde acontece tanta coisa, tá? É fácil falar, é muito difícil, principalmente para quem tem que produzir soluções de estado da arte, fazer uma tese de doutorado ou produzir um produto aí numa startup que ganha o mercado, né? É fácil. Não, eu sou um bom fundamentalista, eu me baseio nos fundamentos que estão por trás. Mas eu preciso chegar no estado da arte. Para chegar no estado da arte, você tem que trabalhar com elaboração, soluções particulares, truques, técnicas que só funcionam para aquele problema que você está lidando, né? Então, tudo bem, tem esses dois mundos, né? Mas como esse mundo das técnicas e das particularidades não é acessível, dadas as limitações humanas, né? De tempo e energia, né? Então, é melhor você segurar pelo fundamento e explorar esses avanços técnicos somente nas áreas mesmo de estudo direto, né? Ok? É mais ou menos por aí que as coisas devem ir. Se vocês seguirem essa cartilha genérica, né? Embora eu falei tudo e não falei nada, né? Justamente porque é uma fala genérica, né? Mas ela, eu acho que ajuda a sustentar, tá? Eu estou comentando isso não pelo que está acontecendo hoje nessa aula de dúvidas ou por alguma pergunta que foi feita aqui, mas é uma impressão clara de reclamações e lamentos, né, que chegam a mim de pessoas da minha geração ou de gerações mais novas, de todas as gerações, vamos dizer assim, né? Eu, pelo menos, acho que esse tipo de recomendação que eu estou fazendo aqui tem funcionado para pessoas que me procuram, né? E estou passando para vocês também. Ok? Vamos, então, agora fazer o seguinte. Não tem muito tempo mais, mas não havendo dúvidas sobre o FC4 ainda, tudo bem, acho que eu expliquei bem todos os aspectos dele, né? Também não tem muita novidade, ele vai seguir a mesma dinâmica dos outros EFCs, como eu já comentei, né? Então, eu vou começar a responder perguntas do tópico 4. A grande maioria é o que está faltando, né? Falta eu liberar uma versão atualizada do roteiro do tópico 8, que eu talvez não faça nenhum gabarito dele, que é muita coisa e, enfim, vamos ver se é viável ou não, tá? Mas está faltando, para fechar aqueles tópicos anteriores a Deep Learning, está faltando o tópico 4. Embora as perguntas lá são muito parecidas com algo que já foi coberto em outros tópicos, tá? Mas só que são pelo menos mais de quase 30 perguntas. Enfim, mas vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Não sei se eu vou conseguir acabar hoje, mas é bom aproveitar essa nossa aula de dúvidas também para abordar isso, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela e vamos abordar o roteiro de estudo. Eu tinha coberto o tópico 2. O tópico 3 é aquele tópico de fundamentos algébricos e de otimização. Eu destaquei aqui na página 9, né? Os principais conceitos daquele tópico, né? Acho que não precisa, não dá tempo de ficar entrando em detalhes e revendo isso. Ah, professor, estou com dúvida aqui em norma ponderada. Então, tente achar lá na videoaula o momento em que eu falo de norma ponderada, tá? Então, não vou comentar nada específico sobre o tópico 3. Vamos para o tópico 4. Questão 38, tá? Apresente matematicamente a função de entrada-saída realizada por um neurônio artificial que faz produto interno entre o vetor de estímulos de entrada e seu vetor de pesos sináticos. Em que circunstâncias a ativação interna de um neurônio artificial é elevada? Então, é uma pergunta bastante básica, né? Matematicamente, a função de entrada-saída de um neurônio é uma função de ativação aplicada ao produto interno entre os estímulos de entrada e o vetor de peso sináptico, né? Então, F de W transposto X. Essa é a função matemática que o neurônio faz, né? Então, onde F é a função de ativação. Pode ser linear, pode ser tangente hiperbólica, pode ser relu e assim vai. Em que circunstâncias a ativação interna de um neurônio artificial é elevada? Bom, particularmente as funções de ativação têm o formato de S, né, formato sigmoidal, e elas vão ter uma saída maior para entradas maiores. A entrada já foi dito que é um produto interno, e o produto interno W transposto X é igual à norma de W vezes a norma de X vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, quanto menor o ângulo entre W e X, maior é o cosseno. Então, está respondida a pergunta. Em que circunstâncias a ativação interna de um neurônio artificial é elevada? A ativação interna de um neurônio artificial é elevada quando o vetor de estímulos de entrada é mais colinear com o vetor de pesos, ou seja, quando as circunstâncias do meio que eu estou monitorando, né, casam com o padrão armazenado nesse neurônio para que ele ative, tá? E também, se a fórmula matemática é F de W transposto X, o argumento da função é um escalar, esse produto interno W transposto X, né? E o fato de eu ter um produto interno como argumento escalar transforma a minha função numa função de expansão ortogonal, onde ela tem a forma da função de ativação tipo tangente hiperbólica numa direção e é constante em todas as outras direções, né? Então, o uso de um produto interno como argumento torna a função de ativação do neurônio uma função de expansão ortogonal, constante, quando não é a direção onde a função se manifesta. Pergunta 39. Compare as funções de ativação logística, tangente hiperbólica, relu e leak relu. Bom, também aqui não vou perder muito tempo, né? A logística e a tangente hiperbólica são sigmoidais, uma excursiona de 0 a 1, que é a logística, a outra de menos 1 a mais 1. Elas são monotonicamente crescentes e têm derivada máxima na origem, as duas. A relu, ela tem saída nula para um conjunto de ativações de entrada, e a partir de um certo valor, a saída é a função identidade, tá? Portanto, ela é uma porta lógica, vamos chamar assim, ou seja, ela deixa passar ou não, ela fecha ou abre para o estímulo de entrada do neurônio, tá? A leak relu suavizou um pouco isso, então aquele trecho que era porta fechada, agora é porta semiaberta, podendo passar um pouquinho de informação. Isso para que haja derivada não nula, de modo que você possa treinar a rede, tá? Eu fiz vários experimentos com autoencoders, tá? Quase que eu pus isso em atividades computacionais, mas, enfim, deixei livre para vocês, né? Vocês chegaram a fazer essa pergunta, né? Quanto por cento durante a operação de um, por exemplo, de um autoencoder treinado, né, para base MNIST, quanto, e você usou função de ativação relu, quanto por cento dos neurônios, né, permanecem com a porta fechada, ou seja, com saída nula, né, durante a operação dessa máquina treinada. Vocês fizeram essa pergunta? Tá? Então, é possível, claro que depende da aplicação, depende de uma série de coisas, tá? Mas é possível tirar essa estatística, né, durante a operação, para todos os padrões de treinamento, ou teste, ou validação, né, quantos neurônios, quando eu propago o sinal de entrada pela rede, em média, quantos neurônios ficam sem ativação? Zero, tá? É da ordem de 30%, certo? Portanto, não é um número baixo, mas é um número razoável, ou seja, 70% dos neurônios, em média, estão atuando para fazer o mapeamento de entrada e saída. E isso no caso de usar a ReLU. Né? A LIC ReLU, mesmo com essa ideia, essa motivação de ajudar no gradiente, tá? Mas ela não leva um desempenho melhor que a ReLU, em média. Isso vocês já perceberam. Pelo menos eu vi algumas manifestações de alunos ou em relatórios, não lembro agora. Tá? Mas é fato, pelo menos em alguns experimentos que eu fiz, a LIC ReLU não ganha da ReLU, certo? Agora, é impressionante, a ReLU tem um desempenho bom com esse número que eu falei de 30% de neurônios apagados em média, né? Mas tem, não se sabia disso. E o fato dela não ter saturação como a tangente hiperbólica e a logística, bom, ela tem a saturação de um lado, né, que ela é justamente esse zero aí, né? Mas do outro lado, não, né? E isso ajuda demais para redes profundas, certo? Então, tangente hiperbólica é muito complicado quando você tem muitas camadas, porque na hora de aplicar o backpropagation, você vai estar multiplicando por F pela derivada da função de ativação. A derivada máxima é 1, então você está sempre atenuando o sinal. Você tem 20 camadas, você vai multiplicar 20 vezes por um número menor que 1. Então, o gradiente vai chegar muito atenuado nas camadas da entrada, né, que são as mais fundamentais ali para pegar os aspectos mais grosseiros do sinal de entrada, certo? Questão 40. Por que é relevante ter derivadas de fácil cômputo para as funções de ativação dos neurônios artificiais? Acabei de responder, né? Para poder ajustar os pesos sinápticos durante o treinamento. Treinar é isso, né? Ajustar os pesos sinápticos. E como as redes são organizadas em camadas, para passar o erro da saída pelas camadas, eu tenho que multiplicar pela derivada das funções de ativação. E, portanto, se elas forem de fácil cômputo, o treinamento fica mais rápido. Questão 41. Dentre as inúmeras possibilidades de conexão entre neurônios, procure definir conexões em camadas e justificar a preferência por elas. Então, quando eu conecto a rede, não de forma arbitrária e caótica, no sentido de ser desorganizada, né? Mas em camadas, é o seguinte... todos os neurônios de uma camada produzem saídas, né, daquela camada. E essas saídas são as entradas da camada seguinte. Pode ter shortcuts, tudo bem, tá? Mas tem uma estrutura em camadas bem caracterizada ali também, né? A ResNet, por exemplo, aquela rede residual, ela tem os shortcuts. A saída de uma certa camada faz uma comunicação direta lá na frente, por exemplo. Tá? Mas ainda tem estrutura em camadas ali. Então, a definição de camada é isso. É um conjunto de neurônios cujas saídas alimentam a camada seguinte. E essa camada seguinte tem saídas que alimentam a camada subsequente e assim vai. Tá? Então, a definição de camadas é isso. Né? E de preferência... As entradas de todos os neurônios da camada seguinte são formadas por todas as saídas da camada anterior. Embora isso pode variar um pouco. Né? E justificar a preferência pelo uso de camadas e não de uma arquitetura arbitrária. Né? Bom, A preferência, porque com isso eu posso modularizar a programação computacional da rede neural e também do treinamento por backpropagation, né? Eu converto tudo em módulos e por isso eu posso ir montando. Não é assim que vocês fazem quando vocês definem a arquitetura de uma rede neural profunda? Vocês vão dizendo o que que vem na sequência, uma camada densa, uma convolucional, uma max pooling, uma batch normalization e assim vai, tá? Então vocês modularizam, dividem em módulo a estruturação da arquitetura da rede neural. E o fato dela ser encamada facilita demais isso, e facilitou demais a automatização do processo de obtenção do gradiente. Vocês nem, já comentei isso aqui, vocês nem fazem ideia de como era chato e difícil, né, definir programar o vetor gradiente para as arquiteturas de redes neurais. Mexia um pouco na arquitetura, tinha que ir lá descer no baixo nível do código e programar o vetor gradiente diferente ali, tá? Agora é tudo automático, sistematizado, né? A outra vantagem que justifica a preferência por camadas, né, é aquilo que a gente já falou, do aprendizado da representação. Então, se eu fico mapeando cumulativamente um problema num outro problema, num outro espaço, né, num outro problema, num outro problema, num outro problema, tá, eu tendo a desdobrar o manifold. E, portanto, a simplificar o problema, torná-lo mais linear e assim por diante. Então, a estrutura em camadas ajuda a representar o problema de forma a torná-lo mais simples quando eu chego na camada final ali da rede, tá? Questão 42. Por que você diz que cada saída da rede neural a seguir é uma composição aditiva de funções de expansão ortogonal? Bom, nem vou mostrar ainda a arquitetura, né? É função de expansão ortogonal, porque a saída da camada intermediária é f de W transposto X para cada neurônio. Então, a saída de cada neurônio contribui com o mapeamento, que é uma função de expansão ortogonal. Agora sim, indo para a arquitetura aqui, que é de uma MLP, né? Tá óbvio aqui, né? A saída é uma composição aditiva, ao sinal de soma aqui, ponderada dos Y. Quem são os Y? São funções de expansão ortogonal, porque cada Y aqui é F de W, no caso aqui de V transposto X, tá? Então, a saída de uma rede MLP com uma camada intermediária é uma composição aditiva de funções de expansão ortogonal. Questão 43. Prove que conectar várias camadas intermediárias lineares em uma MLP é equivalente à adoção de uma única camada intermediária linear. Então, isso é muito importante, né? Nessa estrutura em camadas, se as funções de ativação não tiverem nenhuma não linearidade, não há motivo para você. Bom, tem um motivo aí, né? Por exemplo, a Word to Vec. O motivo está quando eu não estou preocupado apenas com o comportamento de entrada-saída, né? Mas, enfim, a Word to Vec, pelo menos algumas versões dela, são de codificador e decodificador lineares, justamente pelo custo que existe em treinar essas redes, tá? Portanto, todo o mapeamento que a Word to Vec faz pode ser sumarizado numa única em AX mais B, certo? Onde X é a entrada da rede, tá? Numa única matriz, portanto, numa única camada, tá? No entanto, como tem um gargalo ali, né, eu vou explorar aquele gargalo para interpretar o que acontece ali. Eu não estou só preocupado com o comportamento de entrada e saída. Pouco importa quem é esse A X, né? O que eu quero é acesso ao gargalo, tá? Enfim, mas de qualquer modo, conectar 10 camadas lineares é equivalente a ter uma única camada linear, porque é uma cascata de produtos matriciais. A1 vezes A2 vezes A3 vezes A20. Tá? Esse produto de 20 matrizes, o que, que é? Uma matriz só, uma única matriz. E, portanto, eu sempre posso colapsar uma rede neural com 20 camadas lineares, por exemplo, numa única camada linear. Tá? Sempre. Questão 44. Voltando ao tema da superfície de erro, que é um conceito matemático associado ao treinamento supervisionado, a defina de forma mais elaborada, incluindo propriedades como dimensões envolvidas, convexidade ou não, linearidade ou não e diferenciabilidade ou não. Bom, vamos lá. Primeiro, lembrando que a superfície de erro fica definida da seguinte forma. Para cada proposta de neurocomputador que eu tenho, tudo bem, a gente está falando aqui de superfície de erro no treinamento supervisionado de redes neurais ou de neurocomputadores. Né? Então, para cada proposta de neurocomputador que eu tenho, e o que é uma proposta de um neurocomputador, professor? Dada a arquitetura, é um conjunto de valores para os pesos sinápticos. Tá? Então, entenda que, dada uma arquitetura de rede neural, se eu defino todos os pesos sinápticos e fixo, tá? Eu tenho um neurocomputador que vai ter um certo desempenho numa certa tarefa, certo? A superfície de erro mapeia cada proposta de valores para os pesos sinápticos na performance média daquela máquina. Então, é fundamental vocês terem esse conceito claro. A superfície de erro é um mapeamento. Que mapeia o quê? Do espaço de pesos sinápticos possíveis, cada ponto nesse espaço, que corresponde a uma proposta de neurocomputador, é mapeado num erro médio para um certo conjunto de amostras de treinamento, por exemplo. Tá? Então, o erro é o erro médio cometido por um neurocomputador. Então, o mapeamento da superfície de erro é de um ponto no R, sei lá, 200 mil, né? No R1, onde 200 mil pesos tem que ser, a eles tem que ser atribuído um certo valor, né? E com esses valores eu testo esse neurocomputador e ele dá um erro, uma certa performance, tipo 80% de classificação correta, em média. Tá? Então, essa é a definição de superfície de erro. Esse é o conceito matemático associado ao treinamento supervisionado. Tá? Bom, quais são as dimensões envolvidas? Já respondi. Né? A dimensão da entrada é o número de pesos sinápticos e a dimensão de saída é 1, porque é a performance da máquina. É convexa ou não a superfície de erro? Se os pesos estão linearmente influenciando na saída, é um problema convexo. Então, a superfície de erro é convexa. Se os pesos interferem na saída de forma não linear, tudo bem, tem não linearidades, tipo parábola e tal, mas... vamos deixar essa não-linearidade bem flexível e bem arbitrária, né? Senão eu não tinha capacidade de aproximação universal da máquina, que pode se contorcer de qualquer modo. Mas, enfim, como os pesos estão relacionados de forma não-linear e arbitrária, então o problema de ajuste dos pesos não é convexo, e isso impacta na forma da superfície de erro. A superfície de erro não é convexa, não tem um único ótimo global. Ela tem vários ótimos locais. Ela é multimodal. Tem muitas montanhas e vales. Ok? linearidade ou não. De novo, eu posso ter convexidade, mas não ser linear, né? No sentido de ter um ótimo global ali, tá? Bom, a linearidade ou não depende das funções de ativação. Se a função de ativação for linear, você vai ter sempre um hiperplano. E o mesmo vale para a superfície de erro, tá? E diferenciabilidade ou não. De novo, tem a ver com as funções de ativação. Se a função de ativação for diferenciável, a superfície de erro, deve ter a mesma propriedade, até porque ela envolve derivadas da função de ativação, certo? Vamos lá. Questão 45. Voltando ao tema da capacidade de generalização, por que o mapeamento produzido pela rede neural pode levar a sobreajuste, overfitting, mesmo usando amostras de saída para indicar o que a rede neural deve fazer? Tá? Bom, eu posso também reformular essa pergunta, trazendo para o nosso dia a dia. Pronto, lá vem o professor dar exemplo do dia a dia. Bom, tem alguns que gostam, alguns que repudiam, mas eu não resisto, tá? Então, por exemplo, eu posso usar a seguinte analogia, né? Dentre todos vocês que estão fazendo o curso de redes neurais, né? Espero que eu esteja dando um curso de redes neurais assim coerente com os conhecimentos e as tecnologias de momento, né? Então, alguns vão fazer sucesso e se tornarem, alguns de vocês, tá? E se tornarem referências na área, né? Vão ganhar a vida com essas técnicas e outros não, né? Outros não vão conseguir, né? Ou por opção própria, ou porque tentaram e tentaram do jeito errado, tomaram decisões equivocadas e não se deram bem, tá? Daí a pergunta que se faz é assim, como se todos os alunos receberam os mesmos conceitos e talvez tivessem os mesmos sonhos, né? Como que o resultado final pode ser tão diferente, tá? A resposta, ficando nessa analogia, é mais ou menos óbvia, né? Ou é de várias fontes, né? Cada aluno reage aos conceitos e aos argumentos das aulas, né, de um modo diferente, isso é óbvio, né? Alguns assimilam coisas importantes, outros não, né? Alguns assimilam equivocadamente conceitos importantes, né? Alguns se preocupam só com as frivolidades do curso e os conceitos importantes eles menosprezam, tá? Então, a reação do aluno aos conceitos do curso é variada. E o curso aborda um conjunto finito de assuntos dentro do tema. Como eu já falei, nós ficamos no fundamento, né? Para você chegar ao estado da arte, precisa mais do que o fundamento. Só que o fundamento alavanca, tá? Então, se você souber sustentar toda a sua estrutura num chão duro, né, sob pedra e não sobre areia movediça, né, você vai construir uma boa trajetória profissional aí nessa área, né? Bom, então é isso. Voltando aqui. Poderia me estender mais, mas voltando aqui, né? Então, por que que uma rede neural produz overfitting mesmo usando amostras de saída para indicar o que a rede neural deve fazer, tá? Então, pode produzir overfitting porque ela pode aprender errado, ela pode, mesmo com uma arquitetura adequada, ela pode parar no mínimo local, coisas assim. A outra motivação é, embora eu tenha amostras indicando o que a rede neural deve fazer, é um conjunto finito de amostras e potencialmente ruidoso, certo? O professor, às vezes, quer falar uma coisa e se engana, fala outra, né? O professor tem alguns conceitos ultrapassados, que já não sustentam as técnicas. Então, tem ruído no curso, tem ruído nos dados usados no treinamento. Então, acho que ficou clara, ficaram claras esses dois cenários, né? O da pergunta aqui e o da analogia, né? Então, e a gente viu em teoria do aprendizado estatístico, lá no finalzinho, né, aquela questão do bias variância, que está presente aqui, né? Ou eu não aproveito bem os dados, ou a culpa é da finitude e limitação de conhecimento dos dados. Então, o overfitting é um ajuste inadequado. Ou ele se dá por eu ter informação de qualidade, mas aproveitar mal, né? Ou ele se dá porque eu não tenho informação de qualidade, de infinita qualidade, por exemplo, né? Então, são as duas fontes de erro. Aproveitar mal o que eu tenho e a finitude do que eu tenho, certo? Questão 46. Explique por que um único neurônio do tipo perceptor não é capaz de resolver o problema do ou exclusivo. Explique como essa limitação é superada ao se considerar três neurônios do tipo perceptor numa rede ali, tá? Bem rápida a resposta. O problema do ou exclusivo requer uma fronteira discriminante não linear para separar aqueles quatro pontos ali, certo? E um único neurônio do tipo perceptron só pode sintetizar uma fronteira discriminante linear. Portanto, é inviável. O problema requer algo que a máquina de aprendizado não é capaz de fornecer. Explique como essa limitação é superada ao se considerar três neurônios. Ora, se eu conecto neurônios em camadas, eu posso mudar o problema, ele pode se tornar linear. Exatamente o que se faz. Ou seja, se a fronteira discriminante para o problema original é não linear, eu pondo uma camada intermediária, eu posso converter o problema de tal modo que ele possa ser resolvido por um único neurônio. Ou seja, eu posso converter o problema para um problema linear, de fronteira discriminante linear. E é isso que eu faço. Eu ponho dois neurônios numa camada e o problema que o último neurônio tem que resolver na camada seguinte se torna linear e aí ele dá conta, certo? Portanto, o problema do não exclusivo tem uma relevância histórica, mas embora muito simplesinho, mas ele conta toda a história do curso, que é o aprendizado da representação, que é desdobrar o manifold, mesmo num cenário tão pequeno assim, tá? Questão 47. O que significa a capacidade de aproximação universal exibida por redes neurais artificiais em uma região compacta do espaço de entrada? Então, a pergunta, ela já tem algo muito importante aqui. Ela está falando de região compacta, que na matemática significa uma região fechada e limitada. Ou seja, quando eu estou falando da capacidade de aproximação de uma rede neural, eu não estou falando para todo o espaço de entrada, eu estou falando para uma região de operação, que normalmente é fechada e limitada, tá? Fora dessa região, não me interessa e nem sei como a rede se comporta. Mas naquela região, eu posso manipular o mapeamento da melhor forma possível, tá? E chama-se capacidade de aproximação universal porque, em teoria, qualquer mapeamento contínuo, qualquer que seja a contorção desse mapeamento exigido pela demanda da aplicação, pode ser conquistado. E é uma maravilha isso, né? Se você vai aprender a partir de dados a produzir um certo mapeamento, né? Você não sabe quais são as exigências do problema, qual é a contorção ótima que o mapeamento tem que fazer, certo? Então, ter a capacidade de aproximação universal é um ponto de partida muito confortável, porque você sabe que qualquer que seja a demanda do problema, a rede neural vai responder, embora seja um teorema existencial apenas, né? Não significa que eu vou chegar lá com a arquitetura que eu propus e com os dados que eu disponho. explique como se dá a validação empregando o holdout e propõe uma estratégia robusta para detectar o mínimo da curva de erro de validação. Então, isso vocês trabalharam intensamente em atividades práticas. Então, holdout, como o nome está dizendo, é deixe fora um conjunto de dados, né? E aí você treina num conjunto que não foi eliminado, mas mede a performance nesse conjunto que ficou de fora. E minimiza o erro, ajusta os pesos junto aos dados de treinamento, mas monitora o erro junto aos dados de validação. O erro que é usado para ajustar os pesos é de treinamento, mas o erro usado para parar o treinamento é o de validação, tá? E como minimizar, obter a curva, o mínimo da curva do erro de validação? Nós já vimos que essa curva é acidentada, ela tem muitos chuviscos aí, ela é muito nervosinha, tá? Sobe, desce, desce, sobe. Então é muito difícil eu estimar onde que está o mínimo, né? Então, uma forma robusta de detectar o mínimo é sobretreinar a rede, né? E ficar monitorando esse erro e guardando toda vez que ele é o menor de todas as épocas de treinamento, né? Então, se você for além, treinar mais do que a rede requer, você vai identificar um comportamento em U do erro de validação. Aí você pega o mínimo desse U. Você já estava monitorando e já guardou os pesos associados a ele, certo? Então, essa é uma forma robusta de detectar o mínimo. Professor, mas eu não estou treinando além da conta? Isso não está gastando recurso computacional? Tá, mas você tem recurso para isso, tá? Se não tiver, você vai ter que adotar outras técnicas, como, por exemplo, penalizar a norma dos pesos e, sei lá, alguma coisa assim. Explique como se dá... Então, deixa eu só voltar nessa questão 48. Por que que é equivalente penalizar a norma dos pesos? Porque se eu pego esse mínimo da curva de validação, significa que eu parei de treinar mais cedo. Eu descubro a hora certa de parar de treinar. E o que está por trás do que eu comentei agora é o seguinte: quanto mais eu treino, mais aumenta a norma dos pesos. Pode fazer esse cômputo, tá? Eu já fiz muito, né? Quanto mais você treina uma rede neural, pelo menos vamos ficar no perceptron lá, MLP, vai? As redes convolucionais têm outros detalhes envolvidos ali, e a norma dos pesos não necessariamente tem a ver com a contorção do mapeamento da rede neural, mas na MLP com tangente hiperbólica, sim. Tá? Quanto mais você treina a rede, se você for monitorando a norma dos pesos da rede toda, está sempre crescendo, ok? Porque a rede está se especializando. Então, parar de treinar mais cedo é equivalente a segurar a norma dos pesos, ok? Vamos responder só mais uma pergunta aqui, daí eu encerro parcialmente a cobertura desse roteiro de estudos aqui, tá? Questão 49, explique como que se dá a validação, deixa eu ver se... talvez responder até a questão 50, tá? Mais duas. Questão 49. Explique como se dá a validação cruzada com K-pastas usualmente adotada em treinamento supervisionado. Então, deixa eu responder essa primeira parte aqui, né? Então, a validação cruzada com K-pastas é um pouco diferente da holdout, que seria uma espécie de duas pastas sem cruzar, tá? Uma pasta é sempre validação, a outra é sempre treinamento. Então, a validação cruzada de K-pastas, você pega o conjunto de dados e distribui em K-pastas. Cuidado aí, né? Se, por exemplo, você tem um problema de classificação, é interessante que essa distribuição preserve a proporção de dados de cada classe em cada pasta, certo? Como assim, professor? Por exemplo, se K for igual a 10 e você tem 80 amostras de uma certa classe, é interessante que cada pasta tenha 8 amostras dessa classe. 8 em cada pasta, para preservar a proporção. Certo? Não era 80 em tudo? Você não dividiu por 10? Então, é bom que tenha 8 em cada pasta. A escolha de que 8 amostras dessa classe vai estar em cada uma das 10 pastas deve ser aleatória, certo? Mas é bom preservar essa proporção sempre, principalmente estou falando de problemas de classificação, tá? Então, a ideia é essa: eu dividi o conjunto de dados em K pastas, eu treino em K-1 e valido na que ficou de fora. E faço isso K vezes. Você concorda que ao fazer isso, pelo menos não, uma vez cada pasta foi validação. E nas outras K-1 vezes ela foi treinamento, dado de treinamento, certo? O que se quer com essa estratégia? Exatamente essa resposta que eu acabei de dar. No holdout, dado ou é de treinamento ou é de validação. No K-fold cross-validation, como o nome está dizendo, validação cruzada, em algumas vezes o dado é validação, no caso uma vez, e nas outras vezes ele é treinamento. Então eu cruzo a participação do dado é múltipla, tá? Isso robustece a técnica, faz com que eu aproveite melhor os dados, né? Propõe uma metodologia para escolher o um modelo resultante, dado que ao final se tem K modelos treinados. Pois é, né? Então você treina em K-1 pastas e valida na que ficou de fora. E você faz isso K vezes. Portanto, você ao final vai ter K modelos treinados. E agora? Então eu já ensinei vocês, né, a abandonarem essa pergunta. Qual é o modelo melhor? Dos K modelos, eu vou escolher o melhor, tá? Então, hoje em dia, tá, até pela disponibilidade de recursos computacionais, cada vez é menos relevante você responder isso. Quem é o melhor? Tá? Já que você pode trabalhar com comitê de máquinas, certo? E tomar um consenso da saída dessas múltiplas máquinas. A tendência é que o comitê tem um desempenho melhor do que cada componente individual. E mesmo que não tenha, você não sabe qual é o componente individual que é melhor que o comitê. E o comitê está sempre da média para cima, em termos de performance. Tá? Então, o jeito de explorar os K modelos não é escolher o melhor deles por alguma outra técnica. Tá? Ficar com os K e tentar tirar um comitê dessas K máquinas, certo? Ah, professor, mas eu não tenho memória, eu tenho que implementar num hardware específico que tem uma limitação de memória, eu só posso escolher um dos K modelos. Como que eu faria? Tem a ver com a pergunta 50, né? Você pode usar. Bom, tem a ver parcialmente. Você tem que usar um terceiro conjunto de dados, né, para conferir qual dos K modelos é o melhor. Certo? Certo? Então, vamos à pergunta 50 e última de hoje. Explique o papel que pode ser desempenhado por um conjunto de teste, que seria um terceiro conjunto além dos conjuntos de treinamento e validação. Então, tem parcialmente a ver com essa resposta que eu dei, porque esse conjunto que eu usaria para escolher o melhor modelo não pode ser chamado de conjunto de teste, seria um conjunto de validação 2, certo? E isso ocorre também em comitês de máquinas, porque no comitê de máquinas eu não necessariamente vou usar os K modelos, porque alguns ali são ovelhas negras mesmo, ou seja, estão ali para atrapalhar sempre, né? Então, no comitê, se eu demitir alguns membros do comitê, a performance do comitê aumenta, pode aumentar, tá? Ou por redundância desses membros com os que já estão, ou mesmo porque eles são deletérios, a presença deles só atrapalha toda vez, em toda circunstância, tá? E como selecionar qual elemento demitir e qual manter, né? Eu possivelmente preciso de um conjunto de dados independentes, né? Então, eu posso ter vários conjuntos de validação enquanto eu estou tomando decisões de projeto, tá? Agora, o conjunto de teste é um conjunto que não participa de etapa nenhuma. É, depois que eu terminei de escolher o melhor modelo ou o comitê deles, né, aí eu posso ter um conjunto independente e avaliar a performance nele. E aí esse conjunto de teste tem o papel de ilustrar, né, indicar como que seria a performance em campo. Tá? Porque se ele não foi, ele não participou de nenhuma etapa de treinamento, então, estatisticamente, ele é independente. Portanto, ele pode, sim, indicar bem esse cenário. Tá? Então, vou parar por aqui, respondida a pergunta 50, depois a gente fala dessas outras 15 questões que ainda falta para terminar o tópico 4 na próxima aula de dúvidas, certo? É, vamos parar de compartilhar a tela. É, bom, hoje acho que já extrapolou o tempo, né? E eu aproveitei ao máximo o tempo, digamos, e vou encerrar por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Ah, eu vou responder a entrega do EFC3 ainda hoje, em algum momento. Tá? É, não fiz isso porque priorizei a liberação do EFC4, certo? Então, um bom final de semana a todos e dou por encerrada essa aula de dúvidas, bastante proveitosa, onde abordamos vários assuntos aqui, ok?